Obrigada, senadora Ana Amélia. Preside a sessão nesse momento. Quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a todos, sobretudo a quem assiste a TV Senado nesse momento. Como diz o jornalista querido que cobre a Rede Globo, Everaldo Pereira, que nos dá o prazer da audiência. E antes, senhora presidente, de iniciar o assunto que me traz a essa tribuna, que diz respeito a uma reunião recente que tivemos nessa semana, Vossa Excelência, eu e todas as senadoras dessa casa, para tratarmos do mês de março, o mês da mulher, para tratarmos um pouco já da pauta que interessa a bancada feminina, eu quero mais uma vez destacar o fato de que próximamente deveremos analisar as medidas provisórias que seriam ou são as primeiras ações do governo da presidenta Dilma, editada ainda o ano passado, no sentido de promover um ajuste nas contas públicas. Um ajuste que se faz necessário em decorrência da crise econômica que abate o mundo. Mas essas medidas provisórias, elas são sensíveis porque tratam de questões previdenciárias, porque tratam de questões trabalhistas. E assim como a presidente Dilma não apenas disse durante sua campanha eleitoral, a campanha que a reconduziu à presidência da República, mas assim como ela se comprometeu, porque mais do que um discurso bem elaborado, o que a presidenta fez durante a campanha foi se comprometer perante a nação brasileira que nenhum direito do trabalhador, da trabalhadora brasileira seria subtraído. Então, vamos iniciar o diálogo, não só as discussões na casa, eu digo diálogo, porque deveremos debater com o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, com as centrais sindicais que, aliás, esta semana estiveram em Brasília, estiveram com o presidente Renan Calheiros, com o presidente da Câmara dos Deputados, para tratar desta matéria e para pedir o apoio dos congressistas no sentido de que promovam mudanças que mantenham os direitos todos eles, senhora presidente. E o que eu tenho lido perante na imprensa é que, em decorrência dessa grande e forte mobilização que vem ocorrendo no Brasil, mobilização e um posicionamento a favor das mudanças, não só por parte dos trabalhadores, mas por parte dos parlamentares, aí há unanimidade, são os parlamentares que não apoiam o governo da presidente, são os parlamentares que apoiam o governo da presidente, ou seja, temos quase que uma unanimidade em torno do fato de que precisamos mudar essas medidas. Eu fico até satisfeita em ver que, diante deste quadro, é o próprio Ministério da Fazenda que já trabalha com alternativas. Alternativas para buscar em outros lugares, de outras formas, a economia, o aumento da arrecadação, que não exatamente com essas medidas. Então, eu estou bastante, mas muito otimista em relação ao caminhamento dessa matéria. Uma outra, a questão que eu entro agora, presidenta, senadora Ana Amélia, diz respeito à questão da mulher. Eu quero trazer hoje a boa informação, mesmo porque hoje começa o carnaval no Brasil. Pelo calendário, o carnaval é na terça-feira e quarta-feira temos a quarta-feira de cinzas, mas o carnaval começa hoje. Hoje já inicia os desfiles das escolas de samba do primeiro grupo da maior parte dos estados brasileiros, com exceção do Rio de Janeiro, que por ser o carnaval símbolo do país, começará a partir de domingo, salvo engano, mas hoje começa em São Paulo, começa no meu estado do Amazonas, em vários estados brasileiros. E a boa informação que eu trago, senhora presidente, é de que o tema empoderamento da mulher, ele ganhará singular reconhecimento ao ser destaque como samba enredo de uma escola do grupo especial, dessa que é uma das maiores expressões da identidade cultural brasileira, o carnaval. Agora, neste ano, como resultado da parceria entre ONU Mulheres e a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, ou seja, uma das escolas de samba mais tradicionais do país, as foliãs e foliões do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro que vão brincar o carnaval no Rio de Janeiro irão sambar ao som do tema Empoderar Mulheres, Empoderar a Humanidade. Imagina, esse é o tema da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Eu vou repetir o tema da Mangueira, Empoderar Mulheres, Empoderar a Humanidade. Imagina. Com o enredo Agora Chegou a Vez, Vou Cantar, Mulher de Mangueira, Mulher Brasileira em Primeiro Lugar, a data celebrará a passagem da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. A Escola de Samba promoverá ainda oficinas gratuitas de formação em igualdade de gênero e eliminação da violência contra as mulheres para a comunidade local. Porque esse ano nós estamos comemorando 20 anos da realização da 4ª Conferência Mundial das Mulheres das Nações Unidas, realizada em Beijing no ano de 1995. E é algo que marcou muito a minha vida política, senadora Ana Amélia, porque eu, vereadora de Manaus, estava presente na Conferência de Beijing. Foi muito interessante porque, à época, o governo era do presidente Fernando Henrique Cardoso. Meu partido era um partido de oposição, mas quem organizou e coordenou a representatividade brasileira na conferência foi, à época, a primeira-dama Ruth Cardoso, a doutora Ruth Cardoso. E, atendendo a um apelo das parlamentares mulheres, que não parlamentares federais, mas as estaduais e as municipais, o governo brasileiro garantiu a participação oficial também de deputadas estaduais e de vereadoras, juntamente com as deputadas federais e senadoras na representatividade do governo brasileiro. E de Manaus fomos duas vereadoras. Duas vereadoras. E algo que foi marcante, sem dúvida nenhuma, ali nós fortalecemos muitas políticas públicas importantes para as mulheres. Foi ali que nós conseguimos fortalecer a lei das cotas, que, tudo bem, 20 anos depois, carece de um balanço. E o momento é providencial, porque nós estamos dando continuidade com muita ênfase e mais, com decisão de aprovar a reforma política. Porque o debate na reforma política nunca saiu do plenário de nenhuma das casas. Mas pouco temos avançado quanto à aprovação efetiva das matérias. Quando conseguimos avançar no Senado, votar parte, alguns itens da reforma política aqui, na Câmara para o projeto. Quando a Câmara avança em alguns projetos, vota os projetos, chega aqui, o projeto para. Os projetos param. Esse ano não. Parece que há uma disposição de nós votarmos essa matéria. Então, a Conferência das Nações Unidas de Beijing, em 1995, fortaleceu os países do mundo para que estabelecesse suas cotas. E que, repito, precisamos nós, parlamentares, fazer esse balanço, e os parlamentares também, para entender que não a pauta da mulher somente precisa ser balanceada, analisada e adaptada, atualizada, mas também no Brasil, em relação à política, à lei de cotas para as mulheres, nós precisamos, somos chamadas a isso, a fazer esse balanço e ver onde que precisamos atualizar a lei para que ela seja efetiva. Porque, infelizmente, o balanço de 20 anos, quase, de lei com cota, ele não é muito positivo. É óbvio que aumentou o número de mulheres, mas num percentual irrisório. Nós devemos ter passado, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência sabe, porque trata como eu o tema, todas nós tratamos, de 8, 9%, a média geral, para 11%. É muito pequeno. Muito pequeno, levando em consideração que nós, mulheres, somos a maioria da sociedade. Nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado brasileiro. A maioria do eleitorado, mas sequer ocupamos 15, 20% das cadeiras desse parlamento. Mas, enfim, então, nos traz muita alegria o fato de uma escola de samba da tradição da Mangueira, da importância da Mangueira ter pactuado esse acerto com a ONU Mulheres, Nações Unidas, organismo vinculado às mulheres, e tem esse belíssimo enredo. Todas nós fomos convidadas, Vossa Excelência, eu, para estarmos lá na ala do empoderamento. Não pudemos ir, infelizmente. Gostaria muito de ter tido essa possibilidade de estar no Rio de Janeiro e brincando nessa ala importante que trata a mulher. Mas estarei do lado de cá, na televisão, como tenho certeza, Vossa Excelência e tantos outros brasileiros e brasileiras, admirando e torcendo. A Mangueira, eu vou aqui dizer, não é minha escola número um, porque não sei, mas o brasileiro, a brasileira, desde muito cedo, elege um time de futebol, elege uma escola de samba. Eu tenho um time de futebol do meu estado, tenho a escola de samba do meu estado, tenho um boi no meu estado, e só são dois bois, e é algo muito difícil, porque é o Caprichoso e Garantido, mas desde muito nova elegi o meu boi, que é o boi Caprichoso, mas não deixo de ter amor também, reconhecimento, respeito ao Garantido. Eu também, de muito tempo, escolhi minha escola de samba no Rio de Janeiro, que não é a Mangueira. É a Portela. Mas esse ano eu vou torcer para a Mangueira, senador Cássio, porque olha que enredo belo. E não só o enredo que se traduz em ações práticas durante o ano todo, de formação das mulheres, de esclarecimento de cursos contra a violência na comunidade da Mangueira. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Cássio.
E concede uma parte ao mangueirense.
Ah, olha aí, irmão. Bom.
Eu tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho da Mangueira, porque durante 12 anos da minha vida eu morei no Rio de Janeiro. Meu pai era prefeito de Campina Grande nos idos de 1968 e foi cassado na ditadura militar. E após a cassação do meu pai, que foi senador também, Ronaldo Cunha Lima, nós moramos 2 anos inicialmente em São Paulo e depois moramos no Rio de Janeiro durante 11 anos. E lá conheci de perto a Mangueira. O meu irmão mais velho, Ronaldo Cunha Lima Filho, já desfilou como ritmista, tocando tamborim na Mangueira em diversos carnavais. Então, fico muito feliz em ver uma portelense torcendo pela Estação Primeira de Mangueira, pela Verde Rosa. Mas, claro que nesse tom descontraído de carnaval, até mesmo o plenário do Senado Federal encontra a descontração do carnaval brasileiro, e isso é muito bom para desanuviar as tensões que têm pairado nesse plenário nos últimos dias. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, trazer a minha palavra de reconhecimento pelo gesto de grandeza de poder deixar de lado cores da sua escola para abraçar temas. Temos envolvidos com a mulher brasileira, com o nosso povo, com a nossa gente, e desejar que possamos ter, nessa experiência fantástica que é o Carnaval Brasileiro, o espaço para a divulgação da nossa cultura, da nossa arte, das nossas tradições e também dos nossos sonhos de um país melhor. Cumprimento Vossa Excelência pela oportunidade do pronunciamento e pela descontração do tema.
Eu agradeço, senador Cássio, uma parte eu incorporo no meu pronunciamento, e repetindo apenas que como isso emociona. Creio que deve emocionar o Brasil, mas a nós mulheres em especial, senadora Ana Amélia, a maioria do povo brasileiro que assiste às escolas pela televisão não tem conhecimento, creio, do tema da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, que é a questão da mulher, empoderar mulheres, empoderar a humanidade, imagina. E o samba da escola de samba, mulher, agora chegou a vez, vou cantar, mulher de Mangueira, mulher brasileira em primeiro lugar. Então, imagina a população assistindo o carnaval com esse tema que toca diretamente o cotidiano da vida. E imagino a emoção das mulheres e daquelas que sofreram violência em algum momento da sua vida, a violência doméstica, a violência de gênero, que nós chamamos. E imagino a emoção, senadora Ana Amélia. E aí eu quero fazer um desafio aqui, Vossa Excelência, senador mangueirense Cássio. Nós não pudemos estar no carnaval, desfilando na ala do empoderamento. Mas já pensou, se a Mangueira vence, eu acho que nós teríamos o dever de irmos no desfile dos vitoriosos, ou que ela não vença, que ela esteja lá, mas irmos num gesto de estender a mão também para a escola de samba. Porque esse acerto com a ONU Mulheres foi uma coisa interessante, faz parte da iniciativa do movimento intitulado O Valente Não É Violento, que é um movimento que a ONU Mulheres desenvolve no mundo inteiro de combate à violência que a mulher sofre. E o movimento intitulado O Valente Não É Violento, é o tema das Nações Unidas, no âmbito da campanha do secretário-geral das Nações Unidas. Una-se pelo fim da violência contra as mulheres. Portanto, como vemos, a alegria do carnaval pode e está sendo uma forma criativa e descontraída de sensibilizar a sociedade e mostrar ao mundo a importância de se reforçar a cada dia o empoderamento da metade feminina da população. Então, aqui eu quero cumprimentar, dizer parabéns à Mangueira, parabéns à ONU Mulheres, porque utiliza esse momento de alegria, que geralmente no momento do carnaval a violência aumenta por causa do álcool, da bebida, por causa dos acidentes, e a gente está procurando construir um novo momento para o carnaval, que é o momento de mais segurança e o momento de conscientização. Eu devo ainda registrar hoje, senhora presidente, então somar a essa alegria do carnaval, da Mangueira, da luta a favor das mulheres que crescem no mundo inteiro, hoje eu venho aqui especialmente para registrar com alegria o que foi o nosso primeiro encontro. Nosso, digo eu, das senadoras que têm assento nesta casa. Somos 13 senadoras no exercício do mandato, visto que a senadora Kátia Abreu está exercendo a função de ministra da Agricultura, como esteve recentemente a senadora Marta à frente do Ministério do Turismo, do Ministério da Cultura. Mas tivemos uma reunião, um café da manhã, durante essa semana, na terça-feira, no qual determinamos a pauta das atividades do mês de março. Primeiro, eu não poderia, como procuradora da mulher, reconduzida que foi pelo senador Renan Calheiros, pelo presidente da Casa, porque assim determina a resolução da Casa, do Senado Federal, mas não poderia deixar de agradecer o apoiamento que tive de todas as parlamentares. Porque, sem ele, eu não terei condições, não de levar um trabalho, mas de coordenar minimamente um trabalho cuja coordenação deveremos dividir com toda a bancada feminina num momento tão importante como esse, de tantos debates políticos e debates políticos que envolvem a questão de gênero. Então, agradecer o apoio de todas as senadoras. E, nesse aspecto, somos muito unidas. Não olhamos quem é filiada ou representa o PCdoB, quem representa aqui o Partido dos Trabalhadores, o Partido Popular, o PP da senadora Ana Amélia, quem está no PSDB ou no PMDB. O que nós olhamos é que nós representamos vários estados, os quais compõem uma nação chamada Brasil, e que tem um contingente de mulheres que, infelizmente, sofre muito ainda pela discriminação. Sofre em todos os aspectos. O que nos une é o fato de sermos tão poucas aqui no Senado, tão poucas na Câmara e tão poucas no Brasil e, sobretudo, nos espaços de poder, nos espaços de tomada de decisão. Acertamos que teremos reuniões mensais para trabalhar uma pauta anual que montaremos a partir de março, porque a primeira reunião nos detivemos em debater muito a pauta do mês de março, porque no mês de março temos o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, e há muito que nós apenas não utilizamos o Dia Internacional da Mulher, mas utilizamos o mês de março para tratarmos de assuntos que digam respeito a questões de gênero e a necessidade da luta e do estabelecimento de uma sociedade que trate de igual forma ambos os sexos. Então, determinamos a agenda do mês, da qual eu passo a falar e a dar conhecimento público dessa tribuna neste momento. Achamos, como disse aqui, por bem, que não só o dia 8 de março, mas todo mês, seja celebrado como o mês da mulher, a partir de uma agenda construída em consenso entre nós, as senadoras, e as deputadas federais, porque tudo que nós organizaremos e realizaremos será em conjunto, senadoras e deputadas federais, porque somos apenas 13 senadoras e em torno de 45 deputadas federais no universo aqui de 81, 13 e lá de 513, ou seja, um número insignificativo que eu costumo dizer deva ser motivo de constrangimento, não para o governo A ou B, mas para a própria nação, para o próprio Estado brasileiro. O nosso tema prioritário, definido por unanimidade, e que será a logomarca de todo o mês de março e das nossas mobilizações durante esses primeiros meses de trabalhos legislativos, será a reforma política, senador Cássio, mas uma reforma política que entenda que tem que ser também uma reforma política inclusiva em relação ao gênero feminino. E a compreendemos como um passaporte. Nós, mulheres, estamos compreendendo a reforma política como um passaporte para que possamos mudar a realidade extremamente perversa da representação da mulher no parlamento brasileiro. Ela é perversa não só para as mulheres, mas para o sistema democrático, porque um parlamento que se mantém há décadas com apenas 10% de representação feminina não pode ser considerado um parlamento democrático e inclusivo. Tampouco nossa democracia possa ser considerada uma democracia forte. Repito, num sistema democrático onde mais da metade da população, que são as mulheres, estão alijadas do poder e ainda tem alguns e até mesmo algumas que dizem, mas a mulher não está empoderada, não está no parlamento porque não quer. Esta não é uma assertiva real que corresponda à realidade. A mulher não está, não é porque não quer, não é porque não leva jeito, como dizem os homens, mas é porque não tem espaços. Não tem espaço. Ou será que as argentinas, as uruguaias, as americanas, as colombianas, venezuelanas, enfim, elas têm aptidão e a mulher brasileira não tem? O que é isso? É que lá elas têm um sistema eleitoral que favorece muito mais a sua presença no parlamento do que aqui em nosso país. E a proposta de consenso independe, repito aqui, dos partidos políticos e esperamos que com esse esforço concentrado faça com que a nossa representação alcance, olha, senadora Ana Amélia, o que nós estamos fazendo, o movimento que nós estamos iniciando é um movimento muito forte, porque o nosso objetivo, como todas disseram, Vossa Excelência, que deu ideias magníficas, é pular da média de 10% para 25% ou 30%. Porque assim fizeram os países, deram esse salto, e esse salto é possível que seja dado. Então, nós definimos que teremos uma próxima reunião logo após o Carnaval, dia 24, teremos a próxima reunião, já estamos trabalhando com a consultoria, aliás, a consultoria, já consultamos vários juristas que tratam de legislação eleitoral, de sistema eleitoral, para que nos ajudem. E dentro de cada sistema eleitoral que se põe à mesa, senadora Ana Amélia, nós aí apresentaremos a nossa proposta. Para esse sistema, nós defendemos isso. Para aquele sistema, nós defenderemos aquilo de tal forma que a gente possa alcançar, no mínimo, um quarto de presença das mulheres no parlamento do Brasil inteiro. As nossas atividades terão início no dia 3, quando ocorrerá a instalação da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, já estou concluindo, contra a mulher, que foi anunciada aqui já pelo presidente Renan Calheiros, uma comissão fruto de uma resolução aprovada ano passado de iniciativa da CPMI de violência contra as mulheres. No dia 4, às 11 horas, no Salão Branco, teremos a abertura da exposição fotográfica 3 em 1. O que significa 3 em 1? Empoderamento das mulheres, violência e saúde. Uma exposição promovida pelo Banco Mundial e que está percorrendo os parlamentos do mundo inteiro. Então, dia 4, 11 horas, teremos a inauguração dessa exposição aqui na Chapelaria, no Salão Branco do Congresso Nacional. No dia 5, teremos o primeiro debate, o primeiro, aspas, mas o primeiro desta legislatura, organizado pela bancada feminina, mas com homens, obviamente, porque os convidaremos, que faz parte do nosso projeto Quintas Femininas, que são pautas femininas, para tratarmos da reforma política sob a ótica de gênero. No dia 11, teremos a entrega, aqui neste plenário, a sessão solene do Congresso Nacional, sessão solene alusiva ao dia 8, Dia Internacional da Mulher, e da entrega do prêmio Berta Lutz, onde figuras importantes, simples, mas todas elas reconhecidas na luta no combate à discriminação de gênero estarão presentes. Entre elas, eu quero aqui simbolizar as 6 mulheres que serão homenageadas esse ano, através da ministra Carmen Lúcia, que é a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, já presidiu com muita competência o TSE, a Justiça Eleitoral Brasileira, e futuramente será a presidenta do nosso Supremo Tribunal Federal. Nos dias 12, 19 e 26, nós estamos preparando, possivelmente, a realização de grandes debates em Brasília ou fora de Brasília acerca da reforma política e inclusão de gênero. No dia 11, inauguraremos uma outra exposição No dia 18, inauguraremos outra exposição, esta é acerca das memórias femininas na construção de Brasília, e no dia 17 haverá uma recepção, uma apresentação por parte do Congresso Nacional, da Secretaria de Mulheres da Câmara, Procuradoria da Mulher, Bancada Feminina do Senado e da Câmara, às embaixadoras de países que servem no Brasil e também, por sugestão do senador Cristóvão, que aqui está, das embaixadoras brasileiras que atuam no âmbito do Itamaraty, para nós cada vez mais mostrar que a nossa luta, a luta das mulheres, é uma luta internacionalista, porque a discriminação ela é vivida aqui e nos países mais desenvolvidos, inclusive, também. Então, senadora Ana Amélia, com muita alegria que eu faça esse pronunciamento neste momento, e não posso encerrar sem novamente repetir aqui as minhas saudações efusivas à ONU Mulheres e à Mangueira, porque o carnaval, que tem um sabor especial todos os anos, esse ano terá um sabor mais especial ainda a todas as mulheres brasileiras. Muito obrigada, senadora Ana Amélia, inclusive pela sua benevolência quanto ao tempo.